Salve Quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, também conhecido como Favela da Brataque. Lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como acesso à arte, cultura, lazer, saúde, educação e assistência social. Fomos contemplados pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa quarta temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde entrevistamos, escutamos e ecoamos as vozes e as histórias dos moradores de diversas periferias de Londrina. E para essa temporada, retornamos com as entrevistas para o nosso território de origem, com as histórias de moradores e moradoras da favela da Brataque. Eu sou a Bia, psicóloga, cogestora do coletivo Ciranda da Paz, e tenho aqui do meu lado o Paulinho.
Sou Paulinho Silva, sou psicólogo também e cogestor do coletivo Ciranda da Paz.
E para compor a nossa mesa, a nossa entrevista de hoje, a gente tá aqui junto com a Aline e com a Luana, empreendedoras da comunidade, que tem um salão, que é esse salão que a gente tá aqui nesse momento. E também uma loja de roupa, né? A gente quer saber um pouquinho mais da história de vocês, da trajetória de vocês e de tudo o que significa empreender aqui na comunidade também. Eu queria começar pedindo para ambas, assim, a gente pode se sentir confortável. Quem se sentir confortável primeiro pode falar, para contar um pouquinho da trajetória de vida de vocês, se vocês sempre moraram no bairro, se não, né? E se não, como que foi a vinda para cá também, né? Aí a gente pode fazer, assim, uma fala, depois a outra fala, um pouquinho dessa trajetória, quem tiver à vontade. O olhar já entregou.
Eu falo. Perfeito. Eu sou Luana, moro no bairro tem mais ou menos uns 10 anos, que eu conheci meu esposo, ele já morava aqui desde pequeno, né? E o que mais que eu falo?
Pode falar sobre a sua trajetória, sobre como que era antes de vir pra cá, né? O que você fazia, se você sempre quis ter o salão, ou enfim, né? Quais os caminhos profissionais aí que você já passou antes de ter o seu salão?
Ah, sim. Antes de ter o salão, já trabalhei, né, em outros locais, mas quando eu decidi mesmo fazer o curso, foi por incentivo da minha mãe. Aos 16 anos, ela me incentivou, que ela começou a fazer também, daí ela falou, Luana, vou te colocar no curso também, e comecei a gostar. Aí fiz cabelo, fiz sobrancelha. E hoje eu devo tudo a ela, porque ela foi meu incentivo pra estar aqui hoje, ter o salão, tudo.
Sua mãe também fez curso de cabeleireiro
também? Também. Ela também tem. Só não trabalha na área, mas ela tem.
Mas quem te incentivou foi ela, então?
Foi meu incentivo.
E antes de vir com o salão pra cá, você já tinha ele em outros lugares? Tipo assim. Como que foi essa trajetória de fazer o curso? Você já começou a atuar? Não? Como que foi todo esse corre, assim? Até chegar nesse momento, que é o lugar que a gente está hoje, né?
Quando eu fiz o curso, ele era 1 ano e 2 meses. Terminei o curso. Logo, eu engravidei. Aí, comecei a trabalhar num salão, que é localizado ali na Cajarana.
Tá. Que não era só seu na época ainda, né?
Não, trabalhei num salão de uma outra pessoa. Tá. Peguei uma experiência com ela, trabalhei também no shopping, num salão no shopping. E de lá eu tirei várias outras experiências com ele também, com um profissional que me ajudou muito também. E de lá eu decidi abrir. Aí abri um salão e era na Rua Figueira, né? E aí foi. Ah, eu tô meio nervosa.
Fica tranquila. E a Rua Figueira ainda não faz parte das quatro ruas aqui da Brataque, né? Elas são mais pro...
Não, ela é no Santa Rita.
Santa Rita, entendi.
Tá. Jardim Santa Rita.
E aí você chegou aqui em que ano mesmo?
Aqui, conheci ele em 2014. Morei aqui em 2015.
Tá, beleza. Eu vou pedir pra você contar um pouquinho da sua trajetória também, porque tem outras perguntas que a gente quer fazer, mas aí eu acho que vai ser mais específica pra cada uma, né?
Uhum.
Vamos se sentir à vontade, né, de falar um pouquinho da sua trajetória também.
Sim.
Se sempre morou no bairro ou não.
Desde como é que sempre. Foi? Meu nome é Aline. Uhum. E eu sempre morei aqui, já faz 36 anos. E eu sempre... Nasci aqui.
Legal.
Meu pai morava aqui e sempre... E eu sempre trabalhei na área de vendas, na verdade, né? Na verdade, o meu primeiro emprego foi aqui na Bratac, na Fiação de Seda. Aí eu saí, fui trabalhar no shopping.
Uhum.
E fiquei trabalhando 15 anos na Claro.
Uhum.
Trabalhei na área de telefonia e trabalhei na Folha de Londrina também.
Uhum.
Sempre na área de vendas.
Uhum.
E, na verdade, eu nunca pensei em vender. Tipo assim, não era uma coisa que estava dentro do... Não era um sonho.
Uhum.
É, aconteceu assim, porque todo mundo me elogiava por conta do meu estilo. Eu falei, então, acho que eu vou vender, né? Quem começou, na verdade, foi meu irmão.
Uhum.
Ele começou trazendo roupas masculinas.
Uhum.
E aí eu fui vendo, fui me interessando.
Uhum.
E aí, por diante. Já faz 4 anos que eu trabalho com isso.
Uhum.
E, na verdade, nossa, eu amo o que eu faço. Parece que eu nasci pra isso, sabe?
Uhum.
É isso.
Vocês percebem, assim, como que vocês percebem essa questão de empreender aqui? Tipo, porque ambas estão morando aqui agora, na comunidade,
sim,
né? E como que funciona, assim, vocês recebem, o maior público de vocês é aqui, é de fora, como que funciona?
No meu caso, todos é de fora, a maioria é de fora.
É.
A maioria é de fora.
Uhum.
E eu faço entregas também para fora de Londrina.
Uhum.
Então, faço entrega para todo o Brasil.
Caraca.
Então, é a maioria de fora.
Uhum.
O
meu público, tanto de fora e tanto daqui também. É
uhum.
um meio termo.
Uhum.
Atendo um pessoal aqui também.
Uhum. E em algum momento vocês perceberam, tipo, que por estar na comunidade, por estar aqui na Bratac, que alguma diferença no trato com vocês mesmo, com relação aos clientes, ou em nenhum momento isso aconteceu? Porque a gente sabe que a mídia, por muitos anos, criou um estereótipo,
né,
daqui que é irreal, né? Que quando a gente anda nas ruas aqui, que a gente está participando das atividades aqui, a gente não é aquilo que falam, né? Criaram uma coisa que não existe, ou pelo menos não existe já faz muito tempo, né? Isso em algum momento... Bateu no trabalho de vocês ou não? O que vocês percebem?
No meu, não.
Não.
Em nenhum momento eu senti isso.
Uhum.
Pra mim é bem tranquilo quanto a isso.
Uhum.
Pra mim, sim. Sempre geram...
São experiências diferentes, né?
Um preconceito contra o bairro, né?
Uhum.
Mas as clientes que já me conheciam, que quando por atender pra fora, né, daqui, elas vieram. Vieram porque eu falei, não, pode ir, é super tranquilo. Ninguém vai te roubar, ninguém vai mexer com você. Lá eles têm um total respeito com as pessoas também. Mesma coisa pra fora. É um bairro normal.
Uhum,
e
sim.
Aí elas vieram. Agora as clientes novas que vêm conhecendo o meu Instagram, elas já têm um pouco de receio quando falam que é aqui.
Uhum.
Aí fica aquele receio.
É que, na verdade, no meu caso, a maioria das minhas vendas são online.
Tem, eu acho que por isso
entendeu?
Essa diferença,
tem,
né?
Essa diferença. Eu trabalho mais com entregas,
uhum,
né? Só que quando a pessoa quer provar... Porque tem aquela cliente que fala, ai, não quero provar, tal. Aí eu passo o endereço, é tranquilo.
Uhum.
Eu nunca, pelo menos, pra mim diretamente, eu nunca senti esse preconceito, entendeu?
Uhum. A gente tem algumas dúvidas também com relação à experiência de vocês de sair da CLT e ir pro autônomo, né? E a gente queria saber um pouquinho, se quiser perguntar.
Sim, então, contar pra gente. Ambas já tiveram trabalhando fora, né? Com um patrão, tendo um outro tipo de emprego, registrado. Qual que é a principal diferença que vocês sentem, assim, do trabalho ter como ser funcionário e agora sendo empreendedoras? Qual que é essa grande diferença? E também comentar um pouquinho sobre como é ser mulher e empreendedora. Se existe alguma... Se para vocês já existe alguma história que vocês querem contar em relação a isso. Como que está sendo. Enfim, você já está há 4 anos e você há quanto tempo com o salão aqui?
Com o salão, que eu saí de de registrada que estava trabalhando, como que fala? CNT?
CLT, isso.
CLT, como? Antes de CLT, acho que tem 6 anos que eu estou já...
Então já tem uma caminhada, as duas.
É.
Como que está sendo essa experiência, assim, de ser mulher e empreendedora? E quais são as grandes diferenças? Porque acho que nem tudo são flores, né?
Não.
Só porque é empreendedor que
tem
tá
as,
fácil.
As flores e tem os espinhos, né?
Às vezes o pessoal fala assim, ai, ser empreendedora é só você postar.
Quando começa a frase com é só, você já revira
o olho,
né? É só
postar, mas não é, gente. É bem difícil. Tipo assim, no meu caso, eu viajo uma vez por semana.
Nossa.
E veja, eu saio daqui 6 horas da tarde... Chego lá 1 da manhã,
uhum.
Aí eu fico andando da 1 da manhã a 1 da tarde. Aí depois eu passo o dia inteiro no ônibus.
Uhum.
Chego aqui 9, 10 horas da noite. Às vezes, no mesmo dia eu já tenho entrega. Porque, tipo assim, as clientes já ficam esperando eu chegar só pra fazer a entrega. No outro dia cedo já tem que estar tudo pronto. Então, não é fácil. E quando eu comecei, eu fiquei com medo. Porque eu comecei, eu tava nos dois. Eu sempre trabalhei em 2 serviços. Era Claro e GBT, Claro e Folha. Então, daí eu tava trabalhando na Claro e vender roupa.
Uhum.
Aí eu viajava sempre na sexta, ia pra lá na sexta, ficava o sábado todo lá, chegava aqui no sábado à noite, uhum. Aí no domingo eu fazia o que tinha que fazer, e na segunda já começava a trabalhar de novo lá na Claro.
Uhum.
Então, tipo, eu fiquei com medo, porque, tipo, pensei, vou sair de um serviço, eu sou mãe solo, eu vou sair de um serviço que eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma... Qual que é a palavra?
Uma garantia.
Uma segurança.
Uma segurança.
Eu tenho uma segurança. Eu tenho 15 anos de empresa, imagina. Tipo, eu tenho registro, vários benefícios. E empreendedora. E se não desse certo?
Uhum.
Né? Só que eu acho assim, que quando Deus coloca um sonho no coração da gente, é porque já deu certo.
Uhum.
E eu fui. E deu super certo, graças a Deus. E eu acho que quando a gente trabalha com o que gosta, nem é trabalho.
Uhum.
Pra mim... Não é um trabalho, eu gosto bastante.
Uhum.
De verdade.
E pra você?
Ai, pra mim, ser dona do meu horário é um privilégio. Você poder fazer o seu horário, você poder viajar, você poder fazer tudo que você quer, você faz seu horário. Então, é um privilégio isso. Porque você é registrado, você tem que cumprir horário e tem aquelas regras, né?
Sim.
Então, para mim, é muito bom.
Onde que você trabalhava o último emprego antes daqui?
Foi no Walmart, no mercado. Eu
Bem
era...
diferente os horários.
Totalmente. Rígidos, era domingo a domingo.
Nossa.
Era uma escravidão.
Não deixa de ser mesmo. As novas formas de escravidão, né? Mas assim, eu entendo super isso. E no papo que rolou, né, antes da gente poder estar aqui, a gente soube que você teve uma trajetória no salão, nos salões por aí. Você acabou de dizer também que você já tinha trabalhado em outros salões. E qual que é a maior diferença assim, que você percebe de você dessa época que você trabalhou em outros salões ou que você teve sociedade, ou enfim, e desse momento agora, do momento atual onde você está, tipo, no seu dia a dia... O que você percebe de maior diferença no dia a dia do seu trabalho?
Diferença?
É. O que você acha que muda, assim, o fato de você ter o seu salão agora e dessas outras experiências que você teve?
Ainda mais aqui em frente de casa, é bem melhor, né? Mas... Como assim? Eu não tô entendendo a diferença.
Eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa... Poder ter o seu tempo de gerenciar tudo isso, né? Acredito que dá para falar um pouquinho, talvez, dos desafios. Porque se por um lado, sendo registrado, você tem que ficar com uma carga horária de trabalho muito específico, não tem como negociar, é aquele horário, é domingo a domingo. Só que do outro ponto de vista, você tem essa liberdade maior em relação a organizar a sua própria agenda, né? Porém, tem outros desafios que... No Walmart, você chegava lá, você tinha uma função muito específica. Você não precisava se preocupar com várias outras coisas. Aqui já não. Acho que aqui você já tem toda essa preocupação de gerenciar tudo isso. Acredito que você é a dona, a gerente, e prepara tudo.
De tudo um pouco, né?
Como que é o dia a dia lidar com isso, se preocupar com contas, com um monte de coisas.
Ah, é complicado. Aí tem que chegar, limpar salão, organizar, comprar produto. E... Mas isso tudo é... Tudo pra mim já é prático hoje em dia. É. Já é mais tranquilo.
Foi pegando jeito.
Já vai pegando jeito.
Uhum.
E... É... Mas é isso.
Por aí.
Você tem funcionária?
Tenho uma manicure.
E quando você começou aqui, tinha ela ou começou sozinha? Como é que foi isso?
Eu tinha ela quando eu trabalhei na Figueira.
Ah.
Aí ela veio trabalhar comigo.
Legal.
E aí ela não quis vir quando eu vim pra cá, pra Bratac, né? Por medo e por segurança das clientes dela não querer vir também.
Que ela também trouxe as clientes.
Isso, aí ela tinha medo das clientes dela ficarem com esse preconceito e tal. Falei, não, é super seguro e tal, mas fica à vontade. Se você não quiser ir também, não tem problema. E por fim, ela não veio. Aí ela não veio, faz aqui na vila já faz uns 2 anos que eu tô. Aí agora ela veio e me pediu a oportunidade novamente. Eu falei, claro, pode vir.
Mais
pode
fácil,
vir.
Já conheci a pessoa.
Aí ela veio. E disso hoje, essa semana li uma frase que completou isso daí. Você gerar emprego para outras pessoas, né, dentro de uma comunidade. Então isso é gratificante.
Sim. E você se vê essa pessoa, então, que está podendo gerar emprego para outras pessoas dentro da comunidade? Como que você percebe o impacto que isso tem aqui?
Não tem nem... Não o que falar. Tô perdida.
Exatamente.
Inspiração.
Eu acredito que sim. Igual você falou, né? Referência e inspiração. E, sobretudo, acho que vem essa responsabilidade, porque, querendo ou não, é um espaço que você tem aqui, é o salão, você é dona, proprietária, mas também tem outras, vai aumentando essa responsabilidade conforme tem mais pessoas se beneficiando disso, né? Podendo ter uma empregada, ela também, com certeza, uma ajuda a outra, né? Qual que é o seu trabalho especificamente aqui? Abriu o salão, abriu a porta ali. Qual que é o seu trabalho diariamente, que todo dia não tem como escapar, e qual que é o dela?
Eu sou cabeleireira. Ela é manicure.
Sim.
Ela faz unha.
As agendas, cada uma gerencia?
Isso, ela cuida da dela e eu cuido da minha, pra ficar mais fácil pra nós duas também.
Uhum. Legal.
Menos problemas.
Muito bom.
E não só cabeleireira, também sou designer, sobrancelha e extensionista de cílios.
Uhum.
Maquiadora.
Muita coisa.
Multifunções.
E sempre se atualizando, porque acredito que não é uma coisa simplesmente...
Aprendeu
ter o diploma,
tá pronto,
ter,
né,
ali o curso,
sempre
igual você falou.
Sempre tem que estar estudando, nossa, sempre.
Não tem...
Um cursinho ali já vai aprender bastante coisa. E ensino nunca é demais, né? Você ir lá aprender, concursar, né? Fazer vários cursos, nunca é demais. Sempre é conhecimento.
Sim.
Muito bom.
E pra você? Você falou que viaja sempre. Pra onde que é a viagem? Como é que é feito? Se é de ônibus mesmo, é de carro? Tem algum funcionário que também leva e busca? Como é que é essa correria? Conta pra nós o dia a dia, porque é curioso.
Faço tudo sozinha. Eu vou pra São Paulo, né? E eu que faço tudo, eu que viajo, eu que faço as postagens, eu que faço provador, faço tudo.
Como a gente tava falando, né? A gerente, a administradora,
tudo.
tudo.
Social media.
Sim, eu faço tudo.
Uhum.
Nessa parte, sim.
Quais, quando você viaja, você tem alguma demanda prévia de que as pessoas, as suas clientes, enfim, a clientela no geral... pedem, demandam alguma coisa específica e você vai atrás? Ou você, lá em São Paulo, já busca lojas específicas que você já conhece, que tem um estilo de roupa parecido, que você vai pegar e depois tentar vender?
Porque eu acho assim, para você começar a vender uma coisa, você tem que saber o estilo que você quer, porque senão você fica perdida.
Sim.
E eu já tenho meu estilo. Então, eu sempre vou procurando dentro do meu estilo. Entendeu? E, tipo... A minha cabeça, ela não para. Mesmo domingo, todos os dias, às vezes eu fico até de madrugada procurando sempre lojas diferentes para sempre trazer novidades, porque toda semana eu trago novidades. Então, a gente tem que estar atualizada nessa questão da moda, né? E é isso. Aí eu já... Tipo, e quando eu vou, eu aviso, né? Coloco lá que eu vou estar viajando. E todas as vezes eu já vou com, tipo, uns pedidos. Ah, eu quero essa roupa. Daí, tipo assim, eu trago as peças para vender normal, que já é do estilo da loja. E trago os pedidos que, às vezes, já tem, entendeu? Por isso que eu falo que, às vezes, eu chego... E daí, no mesmo dia, eu já
entrego. Já tem que fazer entrega.
Uhum.
E você dá essa pesquisada antes, então, e já sabe as lojas que você vai. Você chega lá, você já sabe.
Nem sempre. Eu ando tudo. Então, toda vez que eu vou lá, eu conheço uma coisa diferente. Uhum. Entendeu? Por isso que eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim lá, que quando não dá pra eu ir, aí eu compro e ele só passa nas lojas retirando. E coloca no ônibus pra mim e eles trazem, né?
Uhum.
Só que eu prefiro ir pessoalmente, pra ver de perto, né?
Detalhes, tem tudo.
Porque como diz o olho do dono que engorda, né? Então, é assim, eu gosto de ir pessoalmente, só que quando não dá mesmo, aí eu compro online e o rapaz vai, passa retirando, coloca, embala tudo e manda pra mim pelo ônibus.
Alguma vez já deu problema de você não ir, aí alguém escolher?
Não, graças a Deus, não. Até hoje nunca tive esse tipo de... Porque, assim, a pessoa que trabalha pra mim lá é de confiança, então ele já sabe, né?
Sim.
Até porque é difícil, tipo, imagina, eu tenho que pagar primeiro pra trazer as coisas, imagina.
Né?
E as lojas que eu compro, que eles me mandam, são lojas que eu sempre compro, então...
Já te conhece
também. Já. Então, já sabe. Então, é por isso que eu vou. Porque daí, cada vez eu conheço lojas diferentes. Porque eu vou pra... Tenho 12 horas pra ficar procurando. Então, daí eu vou, procuro. Então, cada vez eu vou me atualizando mais.
Uhum. E no papo também que foi tido, né, antes da entrevista... Você falou um pouquinho sobre o estilo, o seu estilo. E falou agora também que você sempre foi muito elogiada pelo seu estilo. E o seu estilo tem a ver com o estilo da loja também, muito, né?
Todas as roupas que eu trago são roupas que eu usaria, entendeu? Todas. Tipo, eu trago o que eu uso. Então, tudo que eu trago é o que eu gosto, né? Aí é isso. E, tipo, as meninas gostam, né?
É o que você usa e o que as meninas também.
Isso mesmo.
E você percebe uma diferença, tipo, desse trabalho que você oferece, do estilo de roupas que você traz, com as outras roupas, por exemplo, do centro, que tem tals? Porque o seu trabalho, apesar de ser em casa, ainda é aqui na comunidade, né? É o trabalho que está na periferia e que tem as suas características, isso muito da sua cara, muito da sua marca, né? Que, diferente, assim, do mais do mesmo que tem no centro, né? O que você percebe disso?
Eu não gosto de trazer roupas que tem no centro, na verdade.
Do estilo que geralmente tem lá.
É, exatamente. Porque, assim, as minhas clientes mesmo, elas falam... Você não trouxe muita roupa dessa, não, né? Porque elas não gostam de... Porque, assim, vamos supor, vou comprar uma roupa... Aí eu vou num lugar que eu gosto. Chega lá, tá todo mundo com a roupa igual.
Então, parece no rolê tem três pessoas.
Não, eu gosto de trazer sempre coisas diferentes. Sempre looks diferentes. Claro que uma coisa ou outra sempre vai ter, né? Mas, assim, a maioria das roupas que eu trago é difícil de encontrar. Mas sempre tem, né? Só que eu gosto de coisas diferentes. Né? Tem que ser. A gente tem que ter um diferencial, né?
Se você fosse definir esse estilo, você definiria como?
Ai, meu Deus, eu não quero nem...
Sinta-se aberta a falar.
Ai, meu Deus, não sei. Roupa da moda.
Pronto.
Roupas da moda.
Roupa
de modinha, sabe? Blogueira, minhas clientes, elas gostam de roupa degotada.
Sim.
E eu também.
Sim.
E, tipo, é isso, roupa curta. Roupa curta, roupa que chama atenção. Porque se não for pra causar, a gente nem vai.
Nem vai.
Entendeu?
Nem então, aparece.
Tipo assim, é roupa diferente mesmo.
Sim.
Entende?
Sim.
Então,
é autêntico,
isso.
Né?
Aline? É.
Isso que é interessante, né? De ser autêntico mesmo, muito importante.
Sim, é isso.
Como é que é... você falou que entrega bastante, mas quando o pessoal vem provar aqui... E aí é uma pergunta para as duas. E a mesma coisa você, quando o pessoal vem aqui para lojas, já é um cliente, quando vem para o salão ou vai comprar as roupas. Como que é assim, o dia a dia de manter os clientes que... Ah, quer uma pechincha, Ah, não, na loja, lá na Sergipe, fui lá e vi essa roupa, é mais barata. E às vezes não é, mas enfim, só pra querer, enfim,
um desconto, né?
Um fiado. Como é que é isso, assim, pra vocês, se é alguém que é conhecido ou já tem uma resposta pronta e fala, não, esse é o estilo, esse é o jeito, como é que é?
Esse
dá uma
é
negociada?
Meu preço, e é isso.
Tem pessoas que dá pra pedir fiado ou não, como é que é? Porque o pessoal pede, eu tenho certeza que pede.
A carinha dela. E além do pessoal pedir, quando é a gente que é dona do próprio negócio, é a gente que tem que decidir sobre essas coisas também.
Vou falar a verdade pra vocês, que eu já perdi até a amizade por conta disso.
Ah, eu super entendo.
Tá? Porque assim, quando a pessoa compra fiado, ela quer comprar um monte. E aí, na hora de pagar, é sempre uma história triste. É a mãe que ficou doente, é o filho que ficou doente, é sempre uma coisa diferente. E aí, parece que quando a gente vai cobrar, parece que a gente que tá pedindo um favor. Então, não vendo fiado.
Uhum.
Não vendo. Uhum. É à vista. Porque se a pessoa for na loja, ela não vai comprar à vista.
Uhum.
Comigo é igual.
Uhum.
Entende?
E o que que faz, né, as pessoas entenderem... Exatamente isso que você falou. O que que faz elas entenderem que com você pode? Com a loja não pode. Não tem como vender, comprar fiado com a loja. Mas com você pode. Como assim, né? Tipo, por que que poderia, né?
Eu acho que às vezes...
Ou pela amizade,
Tipo assim, eu tenho aquelas pessoas...
Não leva o negócio muito a sério, né?
É como se não levasse trabalho a sério,
entendeu?
Né?
Entendeu? E tipo assim, às vezes fala assim, ah, ela é minha amiga. Gente, mas só que é assim, quando
aquelas
eu vou comprar...
não paga boleto.
Lá quando eu vou comprar, é tudo à vista. Eu tenho que pagar à vista.
Você tem que pagar à vista.
Entendeu? Eu tenho que comprar à vista. E se eu não receber aquele dinheiro, com o que eu vou lá comprar mais?
Uhum.
E aí eu vou ter que ficar, tipo assim, o mês inteiro com aquela roupa parada... Pra poder receber, pra poder voltar lá de novo?
Uhum.
Não, porque eu tenho que ter novidade toda semana. Então, eu tenho que vender à vista. Uhum. Só que tem gente que não entende. Tem gente que vira até a carta, gente.
Uhum.
Infelizmente, é assim.
Uhum.
E, tipo, é pela... Às vezes, pela amizade, né?
Uhum. Sim. E eu fico pensando que isso é uma coisa bem particular. Nossa, assim, quando... Eu falo, eu me incluo no meio também, que eu já fui empreendedora um tempo dos bordados, assim, artesã. E, assim, eu penso que é uma questão muito nossa, porque, assim, ninguém aqui nasceu herdeiro, sabe? É a gente que tá conquistando as nossas coisas. Então, não dá pra ficar, tipo... Ainda que pela amizade, às vezes a gente sente no coração, poxa, mas podia fazer, né? Só que daí você fica, mas é meu trabalho, é da onde tem meu sustento.
Exatamente.
Como que eu vou fazer um negócio? Eu não tenho outra pessoa por mim, né? Não tenho um patrão ou
exatamente.
Sei lá o quê. Eu é que sou dona disso aqui, eu vou ter que me virar, né? Tipo, é isso.
Na hora que o boleto chegar, eu vou falar, espera só um pouquinho.
Que ela vai me dar mês que vem.
Ela vai me dar mês que vem, não tem como. Você segura aí pra mim, por favor.
Exatamente. Não dá.
Tem os jurinhos lá.
Exatamente. E eu queria perguntar uma coisa também sobre essa questão de ser mulher, além de ser empreendedora, né? Porque a gente sabe que, na maior parte das vezes, em grande parte das vezes, o nosso trabalho ele é redobrado em diversos sentidos, né? Tipo, trabalhar fora, eu sei que diversas vezes a própria sociedade cobra que a gente... também cuide e limpe e faça, é muita coisa, assim. Como que isso é para vocês? Empreender e também ter essas cobranças, é casa, é filho, é não sei o quê, sabe? Essas coisas que sobrecarregam a vida da mulher. Vocês se sentem assim? Como que é para vocês?
Sim. Ah, eu me sinto bastante.
E, bom, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre, fica à vontade.
No meu dia a dia mesmo, ainda bem que tem a creche, que é aqui na Rua de Baixo, porque eu tenho uma bebê de 2 anos e uma de 6, e aí elas ficam lá para me poder trabalhar, e no dia a dia em casa também, né, aí tem os serviços de casa, e é bem corrido.
Só que o bom de empreender também, como a gente tá falando, a gente pode fazer o nosso horário, né?
Isso.
A gente pode fazer nosso horário. Então, por exemplo, às vezes eu penso de abrir uma loja, só que o que acontece? Como eu faço meu horário, a maioria das minhas clientes é depois das 6.
Quando sai do trabalho.
Quando sai do trabalho. E o que acontece? ó, sábado mesmo. Eu tenho bastante cliente que gosta de rave, essas coisas. Então, é uma loucura quando tem. Sábado passado, teve uma rave. Uhum. A última cliente saiu da minha casa 30h. Só que eu não ligo. Eu gosto. Por quê? Eu penso assim. Se eu tiver uma loja lá no centro, eu vou ter que trabalhar o horário comercial. Uhum. E aí, eu já não vou conseguir pegar todo o público. Uhum. Então, eu faço meu horário. Então, tipo assim, eu marco o horário com a cliente, uhum, né? Ai, eu posso ir na sua casa 6h30? Pode. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho essa flexibilidade, que é o que eu gosto. É o que a Luana falou. Uhum. O bom de ser empreendedora é que a gente faz o nosso horário.
Uhum. Eu penso assim que uma coisa nunca é uma coisa só, né? Se a gente está de CLT, tem assim, várias coisas que são resguardadas, que direitos que são resguardados mesmo, né? Mas aí tem toda uma questão de sobrecarga, de carga horária, de... às vezes ter que engolir muito sapo, muita coisa, né, que a gente acaba passando. E ao mesmo tempo, quando a gente é autônomo, que tem todas as partes boas, né, de poder cuidar do próprio horário, sim, e tudo mais, também tem as partes mais difíceis mesmo, que é a gente ter que dar conta por a gente mesmo, porque não tem outra pessoa para dar conta. Ou é nós ou é nós, né? Então, é por isso que eu penso assim, que não tem como a gente classificar uma coisa como só boa ou só ruim. Eu acho que ambos os lados têm as partes boas e as partes ruins. E aí depende do momento da vida que a gente tá,
tem,
né?
Dia que a gente, tem dia que eu falo assim, ah, eu não quero mais. Ixi, eu vou parar, vou arrumar um serviço registrado mesmo. Vou
largar tudo
que
sai
pelo
correndo.
Menos é igual você falou. Pelo menos no meu serviço eu vou ter uma função só. E é aquilo. Eu fiz, acabou, fui embora, não tem mais problema.
Uhum. E aí lembra das outras coisas, né?
Disso, tipo, mas... No caso, assim, é mais prós...
Eu penso celular.
Pode contar.
Celular, eu penso. Tem dia que é bem isso. Sim. A gente fala assim, não, você só do lar. Cuida da casa, dos filhos, do marido. Daí, ao mesmo tempo, eu penso, não, mas... Meu dinheiro.
Eu preciso do
meu
dinheiro. Os meus gatos.
A gente é cara.
Não, eu preciso trabalhar. Sim. E eu amo o que eu faço. Então... Aí, no mesmo tempo, já muda o pensamento.
É uma, tipo uma montanha russa, né? De cada hora você tá pensando numa coisa.
Um serviço registrado, né?
Que também, você pode dizer que é ótimo.
Tem hora que dá vontade de mandar o patrão.
Claro. Tem hora que dá vontade de sair no meio do expediente.
Pra eu sair 30 minutos mais cedo, ele me dava uma meta diferente de todos. Pra eu poder sair mais cedo, sabe? Uhum. Eu ficava pensando, gente, ai, eu tenho que aguentar esse homem, não, pelo amor de Deus. Não aguentar isso, não. Vai, dá minhas contas aí, pelo amor de Deus. Sem choro nem vela, não quero nem saber.
É isso.
Sabe? E o alívio. Tipo, você. Nós mesmos somos nosso patrão, né?
É isso.
E além de ser o próprio patrão, assim. Eu queria que vocês já comentaram um pouquinho sobre os apoios de estarem empreendendo, que a gente espero que vocês tenham alguém de referência, apoio. Acho que na entrevista você falou sobre a família, né? De ter esse ponto de apoio. No que a família foi importante, quem é essa referência para vocês, que favoreceu, que incentivou, que foi algum incentivo? Fala disso pra gente, pra ter o negócio de vocês.
Falar de família, pra mim, eu já até me emociono, pra falar a verdade. Porque, tipo, eu sou muito apegada com a minha família, sabe? Uhum. Minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, minha filha. Porque, assim, se não fosse a rede de apoio que eu tenho, eu não conseguiria dar conta de tudo isso. Porque, assim, eu tenho que deixar minha filha pra ir viajar. Se eu não tivesse uma pessoa de confiança, eu não ia conseguir ir tranquila pra focar nos meus negócios lá.
Sim.
E o meu pai, que ajudou no começo, ele ajudou eu e o meu irmão. Só que daí meu irmão parou no meio do caminho, quis fazer outras coisas, uhum, e eu continuei. Se eu não tivesse eles, eu não seria o que eu sou hoje, né? Eles são muito importantes pra mim. E como eu falei na entrevista também, a Kelly, minha amiga... Porque, tipo, ela que me ajudou a fazer Instagram, tudo que é dessas coisas, ela que me ajuda.
Das mídias, né?
Até a logo da minha loja, ela que me ajudou. Então, se eu não tivesse o apoio deles, eu não seria, entendeu? Não estaria aqui.
Uhum.
Então, acho que a gente nunca tá sozinho. Primeiro Deus, depois nossa família e os nossos amigos, né?
Eu acho que a gente não faz nada sozinho,
nada
no final
sozinho,
das contas.
Nada,
né?
Nada.
Uhum.
É isso.
E pra você, Lu?
Ai, pra mim é isso mesmo. O primeiro incentivo que eu tive foi da minha mãe.
Okay.
Ela tirou dela para poder me dar. É o que eu falo, mãe é isso, né? Sim. E a partir do momento que eu fiz o curso, e eu lembro muito, muito bem, não tem como esquecer. E meu esposo também me ajudou muito. Ele me incentivou a fazer o curso de micropigmentação. Não, eu vou pagar, você vai fazer. E eu falei assim, então tá, vamos nessa. E eles são um apoio. Minhas filhas também, tô de pé hoje por elas. E é isso.
Nossa, ouvindo vocês, eu fiquei lembrando, assim, da experiência que eu comentei do bordado, né? E que a gente não faz nada sozinha. O primeiro R$50 que eu tive pra comprar agulha, linha, bastidor, tecido, foi minha mãe que deu. R$50, um negócio assim que era o que tinha, né? Mas que daí eu consegui fazer, aí daqui a pouco chega a encomenda, e daqui a pouco vai crescendo.
Vai crescendo.
E foi, foi por aí que eu consegui terminar a faculdade, por exemplo, de conseguir pagar busão, conseguir comer dentro da faculdade, fazer as coisas. Então, assim, é isso, a gente não faz nada sozinho. Nada. Tem que ter
isso.
Alguém, sabe?
E você sabe que tem as críticas, né? Pessoas chegaram na minha mãe e falaram, nossa, a Luana não vai fazer faculdade, não vai estudar. Ela falou assim, não, a Luana não vai estudar, ela não quer. Ela vai fazer um curso de cabelo e hoje eu tô aqui.
Que também é conhecimento.
Eu acho que você já falou uns 30 cursos aqui, micropigmentação, que eu não sei o que é isso.
Exatamente, eu acho que...
Mas sempre tem, né?
Isso!
Tem pra criticar, sempre.
Sempre.
Em tudo, na
verdade. E não esqueço que falaram isso pra minha mãe.
Esse é seu conhecimento, não é? Pronto. É. Exatamente.
Eu acho que não dá... Se a gente talvez ficar, se vocês ficarem olhando para essas críticas, não vai nem sair do lugar. Então, acho que o que compensa mais é quem é que está comigo e essa pessoa é relevante? Não é minha família, as pessoas que me querem bem de fato e acreditam no meu sonho e eu tô aqui para arriscar, nada está garantido. É fato que nada está garantido. Assim como para quem tem faculdade, muita gente tem faculdade e não tem um trabalho.
E não tem um trabalho, né?
Não é nada garantido. Então, se você também não fazer o seu esforço, não correr atrás, eu acho que também não, você pode ter mil formações, mil cursos.
Na verdade, exatamente. As críticas pra mim não me importam, não me importo com nada. Eu não.
Sim.
De verdade.
Sim.
Eu não me importo. Tipo assim,
as críticas até é bom pra você melhorar.
Exatamente. Entendeu? O importante é as pessoas que a gente ama estar do nosso lado e conhecer a gente. O resto, o que é o resto, né?
Eu amo as críticas.
Elas são adubo, né? Você vai botando, você vai crescendo.
Quer dizer que você tá no caminho certo.
Porque se a gente tá incomodando, é porque tá dando resultado.
Exato.
Porque ninguém vai se incomodar com uma pessoa.
Que não tem. Que é indiferente, né?
Exatamente. Então, eu adoro, na verdade. Exato.
Sim.
Eu queria que vocês vendessem um pouquinho o jabá de vocês. A pessoa chegou aqui no salão da Luana. O que ela vai receber de serviços, vai receber de atenção, enfim, o que você vai oferecer? E a mesma coisa, os clientes que entrarem em contato com você, o que vão receber da Aline para ter sua demanda? O que vocês podem oferecer, que é o diferencial de vocês? Acredito que tem diferencial, porque se tem tanta gente que compra de você, que faz os pedidos para você, é porque tem algum diferencial. Qual seria ele? A mesma coisa para você. Tem gente que vem de fora e se desloca até aqui para estar aqui, porque tem muito cliente, vocês falaram, muitos clientes são fora daqui.
Sim.
Qual que é o diferencial que vocês conseguem visualizar para tanta gente de fora querer o serviço e o negócio de vocês?
Ah, eu tento proporcionar o melhor para elas. Um salão limpo, uma água, um café.
E que dá um trabalho.
E um trabalho bem feito.
Deixa até umas bebidinhas lá para minhas clientes. Às vezes ela chega lá, tem uma cervejinha. Quer água? Quer isso?
Quer água? Não, quer cerveja?
Quer cerveja? Tem cerveja. Às vezes tem uma marula lá, porque eu gosto bastante. Daí tem aquelas clientes que a gente já sabe, né? Ah, você quer uma bebida alcoólica? Quero. Então é isso.
Tá lá na agenda. Fulana, é a marula.
E a atenção que a gente dá e a qualidade do nosso trabalho. Não é? Eu acho que pra mim, ter essa flexibilidade de horário também é uma coisa muito importante, né? Pra elas. Que daí elas podem vir, não precisa ficar se preocupando, né? E a qualidade. É isso. A atenção que a gente dá, né?
É, eu fico pensando, assim, tanto na minha experiência, também com a de vocês, eu queria saber de vocês o que, que vocês acham. Porque, tipo assim, é, eu acho que uma coisa é a gente, por exemplo, saber vender muito bem ou... É, saber as técnicas do, dos cílios, da sobrancelha, do cabelo e tudo mais. E outra coisa é administrar um negócio, né? E saber administrar. Eu senti que, para mim, é, o bordado ele sempre foi algo que eu sempre amei. É aquilo que você falou, quando a gente trabalha com o que ama, parece que não trabalha, né? Nesse sentido, era nessa pegada de fazer muito que eu gostava. Mas que eu não sabia muito bem administrar, né? Essa parte, tipo assim...
Financeiramente, você fala?
Exatamente, assim. E aí vocês... Para vocês, funciona dessa forma também? Ou vocês acham que manda bem em ambas as coisas, nas técnicas, nas vendas e na administração? E se, vocês acham que, tipo assim, por exemplo, ter cursos que foquem na administração da galera que está correndo por si, né? Da galera que está empreendendo, se vocês acham que isso faria diferença, né? Para vocês, o que vocês percebem?
Ah, nessa parte eu também não sou muito boa de administrar, não.
Vocês recebem ajuda com alguém? Tem alguém que vocês recorrem que podem auxiliar?
É muita coisinha pra pensar, né? Nossa, e pra controlar,
porque,
muita coisa.
Porque assim, do lucro que a gente tem que pagar a conta. É. E
comprar mais material.
Então,
porque precisa continuar trabalhando.
Exatamente. Entendeu? Porque se for... É, na verdade, a gente fala que a gente não sabe, mas a gente sabe. Porque se a gente não soubesse, a gente já tinha acabado com o dinheiro e não tava...
Não tinha nem o negócio de vocês mais.
Não,
né?
É, aí já não tinha mais.
Tá acontecendo.
Tá acontecendo.
Então é isso.
É Deus por nós mesmo.
Tem alguma planilha que vocês... Tipo, sei lá, nem que seja um papel, uma planilha, alguma coisa que fala assim, não, mês que vem eu preciso... Comprar meta, X de roupas ou metas, bater essa meta. Tem isso, assim? Vocês trabalham com isso ou não? Varia muito, é muito variável, do mês a mês, semana a semana. Não sei como é que faz a questão de reposição dos produtos aqui no salão. Se é todo mês em mês que vocês compram os produtos para tocar o salão e a mesma coisa as roupas. Se é toda semana, como é que é isso?
É, o meu é de mês em mês, né?
Que esmalte não é caro, a luz não é cara, a água não é cara, o ar-condicionado... Gente, tem ar-condicionado aqui nesse salão, é lindo.
É, de mês em mês, né? Você faz os pedidos para entrega dos produtos. E entrou, você paga o que tem para pagar, o que fica no caixa. E assim vai. Uhum. Outro mês, e outro mês, e outro mês.
E o seu é praticamente toda semana, né?
O meu é toda semana. É. Toda semana eu tenho que fazer compras. Então, toda semana eu tenho que investir.
Uhum. Tem algum recado, assim, que vocês poderiam dar para possíveis empreendedoras que podem estar nos assistindo? Empreendedoras que vieram de lugares parecidos com o de vocês, que estão correndo, fazendo o seu corre por si... Tem algum conselho ou alguma dica que vocês gostariam de dar? Do coração para outro coração?
Eu acho que é... Acredite. Não, acredite nos seus sonhos e foco. Foco sempre. Você tem que focar naquilo que você quer e persistir, correr atrás.
E não ouvir críticas, né? Focar no que você quer e não desistir do sonho, que é isso, né?
É igual, eu já dei vários cursos, né, de cílios. E bastante gente não vai, para.
Para no caminho.
Para no caminho. E ali, quando eu dou o curso, eu falo, persiste, pratique. Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir, mais você vai aprender.
Fácil não é. Não pode desistir na primeira dificuldade.
Mas o que na vida que é fácil, né?
Ah, mas tem gente que, tipo assim, ah, teve uma dificuldade. E outra, você tem que ter foco também naquilo que você quer.
Sim.
Né? Você tem que saber o que você quer. Porque se você ficar perdido em várias coisas, você acaba não fazendo nada. Né? Eu acho.
Exatamente.
Assim. É, porque se você quer fazer uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, você tem que fazer uma coisa com excelência. Né? Porque se você fazer, querer abraçar o mundo, você não acaba não fazendo nada. Assim.
Acho que a gente tem que aprender a escolher as batalhas que Exatamente. A gente quer batalhar, porque todas também aí fica difícil. É. Tem que saber selecionar, né? E até o final.
Vocês têm algum planejamento futuro que vocês ainda não conseguiram realizar, mas que pensam, seja ele um objetivo pessoal ou profissional também, que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
Falando de sonhos? Isso. Expectativas?
Fala aí, Aline.
Não sei.
Fala aí pra me pensar.
É, eu também. Dá pra cortar essa parte? eu quero crescer cada dia mais. É, o meu foco é esse. Crescer cada dia mais. Ficar conhecida pelo meu trabalho. E olha que, tipo assim, eu já sou aqui, né? Tipo, às vezes eu saio, daí as meninas falam assim, ai, você é a Aline Valentina da loja. Eu te sigo, ai, sou sua cliente. Porque, assim, às vezes é várias clientes que a gente não conhece.
Uhum.
Só que daí elas já conhecem a gente, né?
Uhum.
Porque elas estão acompanhando ali a gente. E isso é muito gratificante. Que daí eu vejo que eu tô fazendo bem meu Sim. trabalho. E isso me dá mais vontade de me tornar cada dia melhor.
Ter retorno, né? Ter importante. Retorno.
E eu quero cada dia melhorar mais, é isso.
Uhum.
Exatamente isso. Melhorar cada dia mais.
E vocês falando de redes sociais. Qual que é o contato das redes?
Os arroba.
É, onde podem encontrar o produto de vocês também na internet? Passem tudo aí.
O meu é Aline Valentina Modas. Instagram. Siga aí, gente. Aline Valentina Modas.
Sigam aí.
O meu é Luana Oliveira. É Luhair.
Luhair. Eu sou cliente dela.
Segue lá. Gente,
vocês são
Nós
clientes.
Nós somos clientes.
Ai, que chique.
Somos.
Muito bom. É, eu tinha pedido aquela hora um recadinho para as empreendedoras. E agora eu vou pedir outro, mas eu vou... Para a gente ir fechando, né? Mas eu vou pedir para que cada uma de vocês possa dar esse recadinho olhando para a câmera. Pode ser? Mas, e é um recado para o público em geral... Mas que é muito provável que tenha pessoas que não conhecem a Favela da Brataque, que não conhecem o Jardim Nossa Senhora da Paz aqui, né? É,
nunca conhecer, gente.
Exato. Assim, eu queria saber assim, que vocês gostariam que eles soubessem sobre a comunidade que vocês moram e que vocês trabalham. Né? Um recado assim, para quem está assistindo. Ah, pode ser uma de cada vez, sem pressa.
Ixi, fala,
e olhando a câmera.
Ver que eu vou falar.
Até parece, as duas são todas desenvoltas, assim, estão com vergonha.
Ai, gente, vem conhecer o salão, a loja da Aline aqui na favela. Na favela não, na comunidade da Brataque. Vocês vão ser bem recebidas. É, não tem aquela...
Não tenha medo.
Magia que... Magia não, né? Aquela, como que fala?
Fantasia, né?
Aquela fantasia que foi criada sobre aqui a comunidade. É, vocês vão ser tudo bem respeitadas.
Bem.
É isso.
Não, eu quero dizer para não desistir dos sonhos, né? Sempre acreditar nos seus sonhos, não ligar para as críticas, que crítica ela não vai te fazer crescer, você tem que focar no que vai te fazer crescer. E venha conhecer, porque a comunidade aqui da Brataque não é nem 10% do que o pessoal fala tanto. Gente, aqui é um bairro comum, igual os outros. Então, acho que vocês deveriam vir aqui para conhecer, porque eu adoro aqui esse lugar, Sim. gente. No mundo
conhecer o bairro e o trabalho da Aline e da Luana.
E da Luana, venham.
Já sai com um look Já novo e um
look
cabelo novo.
Cabelo novo e vamos pro pagode.
Ai, que tudo.
E é isso.
Obrigada, meninas.
Muito obrigada, a gente agradece. Sigam as redes sociais, a gente vai anexar aqui no vídeo. Quando divulgar, manda pra todo mundo. Que é isso.
Então tá.
Beijo.